Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Marcelo Romagnoli, ele que é formado em direção teatral pela ECA, da USP, e também em História da Arte pelo Instituto Lorenzo de Medici, em Florença, na Itália. É dramaturgo, diretor, atua em peças adultas e também do teatro infanto-juvenil em São Paulo. Desde 1994, é professor de teatro da FATEC de São Paulo, do Clube dos Pinheiros, e também colabora no suplemento Folhinha, do jornal Folha de São Paulo, desde 2010. E ele tem várias peças escritas e adaptações para teatro e escreveu A Criança Mais Velha do Mundo, um texto que começou como teatro e virou livro pela Panda Books. Bom dia, Marcelo.
Olá, bom dia.
Resumiu um pouquinho sua vida aqui,
resumiu,
né?
Resumiu, eu fico ouvindo e falo, tá vendo como o tempo passa pra todo mundo?
Pois é, a gente acaba fazendo um monte de coisas.
Pois é.
Mas me conta uma coisa, esse livro da Panda Books, A Criança Mais Velha do Mundo, começou como uma peça teatral. Como é que surgiu essa ideia? Eu que tive a oportunidade de ver essa peça em teatro há uns anos atrás.
Olha só, você assistiu aqui em São Paulo, né?
É, no Sesc Consolação.
Isso mesmo. Começou como peça de teatro. Na verdade, o meu caminho pela literatura é pela literatura dramática, né? Então eu escrevo peças, eu sou dramaturgo. E aí veio esse convite da Panda para transformar o espetáculo A Criança Mais Velha do Mundo num livro, fazer uma pequena adaptação e transformar num livro. Foi isso, a gente montou essa peça em 2010.
Quanto tempo vocês ficaram em cartaz?
A gente está em cartaz até hoje, a peça existe até hoje.
Olha só.
Né? Ela tem idas e vindas.
Claro, então tem temporadas, grupo, né, que vai e volta.
O grupo é a Banda Mirim, então a gente tem 7 peças, né, 7 textos que eu escrevi, que estão vivos até hoje. Felizardo, que é a primeira, tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora.
Sim.
E aí veio esse convite, eu fiz essa adaptação e virou o livro. Então o livro basicamente é a história da peça.
E como é que foi o seu processo de transformar a peça em livro? Muda um pouco a linguagem cênica para o livro, né? Para o livro infantil?
Mudou um pouquinho, mas não foi nada complicado não. Foi bem simples, bem tranquilo. O que aconteceu foi a saída dos diálogos, né?
Sim.
Isso que acabou sendo diluído numa narrativa mais direta, sem os diálogos da escrita dramatúrgica.
Sim, e tem o trabalho também de ilustração da Camila Carrossini, né?
Pois é, as ilustrações são lindas e dialogam com o texto...
E com o cenário da peça.
E com o cenário da peça, exatamente.
E você fala de lembranças, de memórias... Mesmo as crianças pequenas gostam de falar das lembranças delas, né?
Pois é. O que acontece é que, quando eu comecei a escrever, eu estava convivendo com crianças, e as crianças, elas têm essa ligação com o tempo de um jeito que é muito singular.
Né?
Então, crianças menores, elas confundem os tempos, né? O passado, o presente, o futuro... Então isso, se você analisar de longe, é quase um elemento filosófico da nossa vida, né?
É verdade.
Como que a gente convive com o tempo, como que a criança entende o passado tempo e como o tempo ele fica, né, impresso na nossa vida, na nossa memória. Então é uma peça que fala para a criança e para o adulto que foi criança, né? Que viveu esse tempo da criança. Então é como se um adulto se visse também na criança ali do lado, né? Naquele tempo em que ele foi criança. Então a passagem do tempo, essa viagem entre os tempos, né? O tempo passado, o tempo presente e o possível futuro.
Sim.
É um pouco disso que o livro fala.
É interessante porque as crianças, às vezes, elas falam, faz muito tempo, né? Com aquela coisa dando uma longevidade naquela história de muito tempo. E, na verdade, às vezes, a gente que tem a noção do tempo mais preciso, que também é uma coisa tanto relativa, né? Foi um ano, um mês, Né? É. Mas para criança que viveu 4 ou 5 anos, é tempo demais. Né?
Pois é. Né? A memória da criança está em formação.
Uhum.
Né? Então,
e os idosos acabam caindo também nessa mesma situação. Né?
Pois é. E essa brincadeira, né, com essa confusão da criança, que no fundo é tão... pode ser engraçado, mas é tão profundo,
é,
né,
é
nesse
mesmo
mundo que a gente vive. A gente não tem muita noção do que é o espaço e do que é o tempo. A gente, uhum, tem uma noção superficial disso. E o legal é que eu comecei a escrever esse livro num momento que meu pai estava muito doente, estava no hospital com 80 e tantos anos, então ele voltou a ser criança.
Sim.
Né? Então você vê essas duas pontas sendo unidas, né? Então a criança mais velha é um pouco essa ligação dessas duas pontas da nossa vida,
uhum,
né? Então como falar isso para uma criança? Como discutir essas coisas e de um jeito divertido, né, com uma criança? Na verdade o livro e a peça não falam só para a criança, é isso, né?
Sim,
elas,
é.
As peças da banda Mirim, elas dialogam com a família.
É porque você falou já, é um pouco de filosofia, né? Um pouco do pensar, essa coisa do tempo e espaço, da nossa, o tempo que a gente, humano, vive no planeta é muito curto em relação,
nossa,
ao planeta inteiro.
Não é nada, a gente nada. No meio do universo não é nada.
Nada, completamente.
A gente se acha alguma coisa e...
muito pretensioso.
Um pontinho perdido lá no meio do universo, num tempo super relativo, né? Então, a gente relativizar essas nossas experiências, isso acho que seria um exercício de humildade,
uhum,
né? E até de felicidade para a gente. É uma coisa que a criança faz tranquilamente, né? Ela vive ali o seu presente e sem essa preocupação extratemporal, né? Isso,
uhum,
é muito... bacana.
E você acaba, de uma certa forma, falando também da morte, né? Um
pois
tema
é.
Que é difícil de falar com a criança, né?
É difícil, mas não é um tema tabu, né? A gente tem que
claro
lidar
que claro
como
que
uma coisa natural. A gente, uhum, a gente está morrendo todo dia, a gente está matando todo dia. Você pisa numa formiga, o mundo é feito de vida e morte.
E o tempo todo.
O tempo todo. É. A gente é que tem esse peso religioso na cabeça da... né, o medo da morte, a morte é terrível. Ela está morrendo e está nascendo. A criança tá nascendo e um velhinho está morrendo. E é um fato natural,
uhum,
da vida. Né? Acho que isso também daria uma leveza se a gente conseguisse aceitar isso com mais tranquilidade, né? E abandonar essa cruz. Sair da cruz, né?
Da vida, né?
Da vida, pois
e
é.
A gente fica pensando nessa a grande cidade, né? As grandes cidades, o tempo que se perde no trânsito, né? Essa loucura toda, essa impaciência, as pessoas que dando tiro aí à torta e à direita, né?
Pois é. Mas a gente está vivendo, mesmo perdendo tempo, o seu pensamento, ele está vivo.
Sim.
O tempo todo.
Sim.
Né? Então, se você está lá, por exemplo, preso no trânsito, a sua vida continua. Né? A sua vida está existindo ali naquele momento. Então, buscar um jeito inteligente de aproveitar esse momento.
Claro.
Né? Talvez com o pensamento, uhum, até com a respiração, não sei.
Eu acho que nesse sentido é que a leitura desses livros, que às vezes as pessoas falam, ah, livro para criança, né? Já bota ali naquela categoria. Não, eles trazem coisas a mais, eles trazem um pensamento mais especial, né?
Eu acho que a própria literatura para criança,
sim,
o teatro para criança, que é o meio onde eu vivo mais,
uhum,
tem que sair desse lugar.
Sim.
Né? As próprias pessoas que fazem esse tipo de arte não podem se colocar num lugar de uma literatura menor ou de uma arte menor. Né? A gente tá criando cidadão, tá ajudando na educação emocional das crianças.
Claro.
E isso é importantíssimo. Né? Uhum. Você está formando futuros leitores.
E futuras pessoas
melhores,
né? Exatamente, futuras pessoas, mais importante até do que futuros leitores.
Claro.
As pessoas serão melhores se elas forem pessoas leitoras.
É isso
já está provado na ciência.
É, eu acredito nisso, o teatro que eu faço também é pensando nisso.
Claro.
Eu estou fazendo teatro para criança também, uhum, né? Tentando elevar esse nível. Quando eu falo que esse livro, que é a criança mais velha do mundo, eu tive fundamentos filosóficos, tipo Schopenhauer, as pessoas falam, ah, mas vai falar de Schopenhauer para criança? Sim.
Sim, sim.
falar assim, né? Apresentar isso de um jeito suave. Claro. Você não vai estar apresentando uma tese nem nada, mas é isso, é tentar identificar nesse universo da criança fatos, né? Elementos que possam, né, fazer essa ponte com um pensamento mais elevado. Ao mesmo tempo que você entretém a criança e apresenta elementos educativos, etc., ali para a criança, você está falando para o adulto que está lendo esse livro para o seu filho, ou que pega despercebidamente o livro ali e vai ler, e está falando sobre a vida dele também. Porque todo mundo, nesse caso, passa pela experiência temporal. Uhum. Né? A criança, o jovem, o velho, cada um encara isso de um jeito. Então, acho que a literatura e o teatro, eles têm esse grande potencial de falar para todos, né? E não só para um nicho específico.
É verdade. Uhum. Isso é importante, né? Que se tenha isso em mente, que o teatro, a literatura, a cultura, de uma certa maneira, né? As manifestações culturais, as expressões artísticas todas, né?
Pois é, aí, Rosalie, a gente pensa, meu Deus, mas nesse mundo, como que a literatura para criança ou o teatro para criança pode ser importante, né? Com tanta coisa acontecendo, com movimentos vitais, né, para a maioria das pessoas que tem que lutar pela sobrevivência, trabalho, como que se encaixa isso na agenda diária?
Mas aí, essa questão chega a ser necessária, né?
É necessário.
Nesse momento da loucura, o teatro, um livro, esse momento de reflexão, acaba que é isso, é necessário.
Pois é, eu acho necessário, fundamental e aliviador, mais do que tudo, né?
É verdade. Marcelo, esse livro é um livro para ler bem devagar, viu?
É,
falando de tempo, né? É um livro para ler devagar. É, por causa dessas questões mesmo que a gente colocou. É um tempo que a gente tem que ter, que se dar, sabe? Que se dar, cada um que se dê um pouquinho mais de tempo para esse tipo de envolvimento, assim, com o pensamento e tudo. Você pretende transformar outras peças em livro?
Pretendo. Esse ano sai outro texto... É outro livro pela Companhia das Letras, das Letrinhas,
que
também
ótimo.
Foi uma peça de teatro que virou uma série da Folha de São Paulo,
uhum.
Que era, a peça é o Menino Tereza, inclusive a gente já fez em BH, e vai virar um livro agora até o final do ano, acho que sai em dezembro.
Que bom, que bom.
E aí o ano que vem saem todas as peças da Banda Mirim publicadas também.
Uhum. Que vão sair isso. Publicadas. É, que ótimo isso, né?
É,
que tem o quê? Espoleta...
Espoleta, Tapecado, Felizardo...
Cabaré 68, Rádio Show...
Rádio Show...
Muito bom.
O Fantasma do Som, que é a que a gente estreou agora. Todas elas saem o ano que vem.
Muito bom. E você vai... Essas peças já foram encenadas?
Já. Todas. Uhum. Todas encenadas e todas vivas, todas em cartaz.
Sim, que ótimo.
Né?
Então você corre o risco de voltar a Belo Horizonte também com essas peças?
A gente vai voltar a Belo Horizonte.
Que bom.
Tem o ano que vem, tá agendada.
Avisa pra gente.
Claro, avisa sim. Que é um prazer.
A gente noticia aqui também, convida os nossos ouvintes.
Oba.
Marcelo, então muito obrigado por conversar com a gente. Falar desse livro, A Criança Mais Velha do Mundo, livro lançado pela Panda Books, com ilustrações da Camila
Carrossini.
Isso. Sucesso, parabéns, muito obrigado por falar com a gente.
Eu que agradeço, um abraço.
Grande abraço. Conversei com Marcelo Romagnoli, ele que é o autor do livro A Criança Mais Velha do Mundo, livro que tem ilustrações da Camila Carrossini, foi lançado pela Panda Books esse ano, e ele é um autor, é um dramaturgo, um autor teatral principalmente, e está transformando as peças de teatro em livros. Olha que coisa bacana isso. E é isso, você pode conferir A Criança Mais Velha do Mundo na livraria que você frequenta ou no site da editora Panda Books, que é pandabooks.com.br.
Falando de livros.